Let me tell you something, right? Sometimes the worst things that happen in your life will put you directly in the path of the best thing that will ever happen in your life. So don't forget that shit, you heard?
Bem, malta. Acabei agora de almoçar. Pá, entretanto, o meu mais uma vez foi cancelado o encontro. Portanto, eu vou dar seguimento ao meu CV audial, ao meu CV de áudio, pronto. Pronto, eu tinha ficado, eu acho que faz sentido já despachar isto hoje, porque pá, quanto mais rápido eu conseguir depois ir fazer a imagem que vai ficar no coisa, porque eu tenho uma entrega para a semana, tem que ser rápido, Eu acho que fiquei, eu não estava acabado a ouvir o, estava acabado a ouvir o outro, pá, acho que está a bué da fixe também, tipo, ouvir-me, tipo, a minha assertividade, ouvir-me a maneira como eu estou a falar, para mim mesmo, só ajudar-me, tipo, a calcificar a maneira como eu penso, pá, para mim é mind-blowing. Mas pronto, vocês ficaram, tipo, acho que ficaram na minha licenciatura, eu não estava-me a cagar, não queria saber nada para aquilo, tipo, eu na licenciatura não queria mesmo. E eu tinha stress que já vinham da secundária, porque eu tinha muito medo de apresentar. No secundário quase não fizemos apresentações nenhumas. E eu estava na licenciatura em design. Licenciatura em design é geral, é produto, gráfico, tudo. Mas isto em todos há tipo apresentações. E há trabalhos de grupo e há tudo. E eu tive 2 anos, tive um primeiro ano bué da bacana, em que eu estava com um amigo do amigo meu, amigo passado, e depois tive um ano em que foi bué da difícil, em que os dois gajos da minha turma com que eu tinha, que eram os, porque os outros eu não dava, eu não conseguia dar, eu não sabia como conversar com eles, porque na minha cabeça eu era, ah, este gajo é um totó, tipo, veste-se diferente de mim, este gajo é um totó. Essa cena há bué hoje em dia e parte disso vai à minha mentalidade de agora. Tipo, que já não é assim, tipo. Já não é assim. Eu pensava literalmente assim. Tipo, este gajo veste-se de maneira diferente, veste-se, pode vestir-se tipo mais emo kid, pode vestir-se mais, sei lá, aberto, como quiserem dizer, mas pode-se vestir mal. E eu pensava, pá, este gajo é um totó, não se veste à cool como eu. Porque eu é que sou o cool. E isso aí fez parte de conseguir fazer amigos mais facilmente, porque eu, tipo, dei embrace nas personalidades das pessoas. Tipo, eu aceito-te como tu és. Eu antes não fazia isso. Nessa licenciatura, por exemplo, foi isso. Tipo, eu passei mal de fazer grupos. Oh, meu caro. Fazer grupos na licenciatura era ficar ou sozinho ou ir falar com o professor, tipo dizer ao professor, olha professor, estou sozinho, sabe de alguém que esteja sozinho, não sei o quê. Tipo, eu tinha mais coragem de dizer isso do que ir ao grupo da turma e perguntar, olhem, alguém está sozinho, alguém precisa de grupo. Não sei o quê. Pá, e bué da gente tinha depois uma má imagem minha, porque eu não ia quase aulas nenhumas, eu estava, parecia que me estava a cagar, mas era verdade, eu estava-me a cagar para a licenciatura. E isso foi uma falta de respeito para a minha mãe, tipo, ela é que pagou aquilo, eu consegui fazer, uma perna nas costas mesmo, não, acabei tipo com média de 14, fiz aquilo mesmo fácil e agora tenho uma completamente, tenho completamente, tipo, é completamente diferente, não faz sentido a visão que eu tinha da faculdade antigamente, pá. Eu não ia às festas nenhumas da faculdade, nenhuma, não fui a nenhuma tramoçada. Eu estou na faculdade de arquitetura já agora. Não fui a nenhuma tramoçada, este ano ainda não fui, mas estou a tentar, Mas com os treinos é difícil, pá. Então eu tenho jogo ao sábado, querem que eu vá beber um copo. Pois, a cena é essa, que eu posso ir beber um copo, eu não tenho que me destruir. Posso. Mas a tramoçada é cara, pá. 15 paus, está tudo maluco, ok. Porra. Porra. 15 pau para bar aberto, não sei o quê. Não, eu acho que vou. Yeah, eu acho que vou ir à tramoçada e fico lá fora. Fumar uma ganza. Brincar, mas quase, em relação a sair da faculdade, entretanto, porque na faculdade não se passou muita coisa, foi só tipo basquete. Eu tive a faxite, ah não, tive um mês na faculdade, que eu fui um pateta com ela, pá, tratei-a mal, só não preciso de entrar porque acredito que ela não queira, tipo, também estar a ser exposta dessa maneira. Mas eu posso expor um bocadinho. Posso? Um bocadinho de nada não faz mal. Isto foi Pedro também. Desculpem. É que, pá, eu vejo tanto que às vezes, epá, sai um bocado. E também, não sei se já repararam, mas também sai um bocadinho de Rui. Só que eu tenho uma clavícula aqui, um cacho, que me faz de ficar com esta voz, que eu acho que fico mais inteligente, sabem? Acho que estou a dizer mesmo factos. Mas pronto. Tive essa namorada, pá, muito fixe ela. Muito fixe. A maneira como eu a conheci, posso dizer também. A maneira como eu conheci esta namorada foi muito fixe. Eu fui à praia uma vez com um grande amigo meu que agora não está cá, está a trabalhar no Dubai lá com o Ruivo e com o Numeiro. Aqui com o hambúrguer aqui quer sair. Desculpem. Está lá a trabalhar no Dubai com o Ruivo e com o Numeiro. Ele é cozinheiro para os gajos. Mas já, yeah, eu fui à praia com ele. E ele disse, ah, vamos à praia com... Isto foi sempre muito parecido. Íamos sempre à... Eu fui sempre com um amigo que disse que ia à praia com uma amiga dele e com... Depois ia uma amiga também. Mas desta vez, tipo, era um grupo inteiro mais de amigas. E as amigas eram... Pronto, devo dizer, betinhas. Não faziam o meu estilo de converseta. Não faziam o meu estilo de converseta. Porque, pá, eu sinto que sou um gajo mais... Mais grosseiro, sabem? Não sou tipo, pá, não sei explicar, mas pronto. E o que aconteceu? Ela, estamos na praia, não sei o quê, já montei as minhas cenas. Eu, nesta altura, estava todo bombado, de bigode, com bronze do caraças, estava-me a preparar para ir ao Europeu de Sub-20. E o que é que acontece? Eu não vou à água logo de início. Eu gosto de ficar ali a torrar uma beca antes de ir à água. Suar mesmo. Ficar mesmo a suar. Sem protetor solar. Suar ali até o sovaco ficar mesmo a escorrer. Tipo, curto é de fazer isso. Então ela disse... Virou-se para mim. Estavam todos a ir à água. E ela virou-se para mim e disse assim... Olha, não vais à água... Tentei imitar agora. Olha, não vais à água? Eu disse, ah, não, eu vou ficar aqui uma beca. Pai, começámos ali a falar. Uma conversa, tipo, só simples. Tão simples, uma conversa tão simples. Tipo, de aquela básica do curso, o que é que estás a estudar, o que é que tu fazes. Pá, e ela ficou interessadíssima em mim. Eu, na altura, eu não vou mentir, mas eu tenho um coração bué da mole. Eu tenho um coração bué da mole. Eu acho que sou bué rígido e não sei o quê, mas eu tenho um coração bué da mole. Eu falo com qualquer rapariga, tipo, e tipo, se houver ali qualquer cena, tipo, eu fico mesmo, não é apaixonado, mas é tipo, ganha logo ali bué, é preço que se diz? Não sei, mas é ganha ali logo qualquer coisa. E eu acho que depois trato mal, porque tipo, tenho inseguranças e ansiedades e coisas que eu não sei resolver. É isso que acontece. Eu não estou a dizer que agora sou o gajo perfeito, mas eu estou a caminhar para ser. I'm a be an example. Eu vou ser um exemplo. Conversa do convidado. Vou ser um exemplo. É bom ter que estar aí para ouvir. Mas, e o que é que aconteceu? Eu fui ao europeu e quando estou no europeu, tenho o meu amigo, o que trabalha para o Nemeiro, está-me a ligar a dizer: olha, não sei quantas, está à procura de ti, anda a perguntar se tu vens aí a Vila Moura. E eu sabia que ia. E eu já estava também com uma panca por ela. Tipo, eu já tinha a panca por ela. Tipo, eu já estava tipo, ok. Tipo, eu acho que estava à espera. Eu, para vocês verem, tipo, o game de gajas está broken. O game de estás com uma gaja, com uma mulher, com uma rapariga, está completamente broken. Tu tens de fingir que não queres para alcançares. Então, o que é que eu fiz com esta rapariga? Eu nunca a segui. Para depois estar lá na República Checa, no Europeu, e tenho um pedido dela. Eu fiquei a ver o pedido dela para aí as noites todas até chegar a Vila Moura. E depois cheguei a Vila Moura, primeira vez que tivemos foi bué da awkward. Primeira vez que tivemos foi bué da awkward, tipo, beijámos bué da mal, mas depois tipo, pá, tentámos outra vez e correu melhor, não sei quê. E mesmo assim, não perdi a virgindade. Não perdi a virgindade e isso estragou muito da nossa relação. Ela agora tem namorado também. Todas conseguem arranjar alguém. Por isso eu fico feliz por elas. E ela ligou-me no último internamento que eu tive. E pá, e muito fixe. Está agora com a namorada, já lhe disse, pá, olha, felicidades para vocês. Agora, eu gostava de falar com a outra também. E pá, e pessoalmente, meu, eu não vos vou saltar à boca. Estás a ver? Não vou, é uma conversa aqui, estamos dois aqui no carro, como com o meu outro convidado, estamos aqui, está pá, tá a gravar. Se quiserem, esteja a gravar. Se não quiserem, também não está. Mas se tivesse, era mais fixe. Mas para vocês depois também ouvirem. Ia ser interessante. Porque não vamos tipo falar sobre. Nós não vamos dizer nomes de pessoas. Vamos falar sobre nós. Sobre a nossa interação entre nós. Porque eu estou em design de interação. Mestrado. Mas. Muito fixe. Pá. Eu tenho pena de como as cenas acabaram. Porque aquilo foi tipo 4 meses de caso. E depois namorámos mesmo tipo um mês. A outra minha mãe, eu só tive duas namoradas. A outra minha ex foi mais tempo, foi tipo 8. Pronto. Onde é que eu ia agora? Para onde é que eu ia? Aliás, estou aqui no Nokia, no meu spot favorito. Olha, foi onde recomecei com ela, com esta segunda. Foi onde recomeçámos, porque nós tivemos aí uns breakups. Foi uma relação um bocado tóxica, para ser honesto. Mas eu vejo muita positividade, tipo, em coisas que saíram de lá. Agora. Positividade agora. Tipo, antigamente eu tinha uma raiva dela que não conseguia ver. E acho que ela também tinha. Ela não conseguia ver. Mas agora, tipo, ela ligar-me depois do internamento, pá, deixa mena lata, me. Mena lata, me. Então eu fui, não é que eu fui depois da faculdade, quando acabou, tinha feito uma boa época no CAC, no clube onde eu comecei a jogar, tinha feito uma boa época. Eu diria, pá, perdão, que isto foi nojento. Perdão, mas foi para dentro, pelo menos. É da Fanta. E se calhar vem aí mais um ao outro, desculpem. Não é que eu, quando saí do. Esqueci-me do que é que estava a dizer! Fónix, mano. Um arroto simples está-me a tirar a linha de pensamento, mano. Fónix. Deixa-me pôr pause, mano. Já me lembro. Tinha feito uma boa época. Pá, para 19 anos tinha feito tipo 10, 4. 3 na Pro Liga, que é a segunda divisão, é a segunda divisão, só que na altura havia menos americanos, portanto agora é o comparativamente Eu agora estou na Proliga, estás a ver? Porque há o mesmo número de americanos que havia na Proliga na altura. Tipo, ou seja, a Proliga subiu de nível, é muito mais difícil estar lá. E eu, pá, pode ser um caminho, é um caminho. Agora eu já só jogo mesmo, pá, eu tenho outras cenas. Há cenas que eu tenho mais interesse em fazer. O basquete é mesmo tipo, pá, é o meu espaço de. É o meu espaço só. Já não há muito stress ali. O que é bom, porque eu sinto que nós vamos subir. E está aqui dito também. Para mais tarde. Mais logo. Daqui adiante. Não sei quando é que acaba a época, mas pronto. Tinha feito uma boa época. Então o que é que eu decidi fazer? Eu depois de ter ido ao europeu, eu arranjei um agente. Sem falar mal, arranjei um agente que honestamente eu acho que ele tinha muitos jogadores. E o facto de ele ter muitos jogadores fez com que ele não tivesse tanto, tipo, não tivesse muita preocupação comigo. Ele, tipo, ok, vais para este sítio e pronto, tipo, acabou. E houve várias situações em que ele me prometeu coisas em que ele não, tipo, não, pá, não, didn't came through. Não chegou onde era suposto. Ele prometeu-me isto e isto não aconteceu. Simples, tão simples quanto isso. Eu não estou chateado porque é um percurso, eu escolhi estar com ele e eu escolhi, tipo, não seguir os conselhos dos meus pais, que eles sempre tiveram conselhos a dar com o basquete, a dizer o que é que eu devia, o que é que eu não devia fazer. Mas eu sempre vim com aquela frustração do Benfica, tipo, porque é que vocês estão sequer a falar? Vocês não querem bem, vocês não querem bem. Mas eles sugeriram que eu tivesse ficado no Queluz e agora o Queluz está na Liga e eu estou na CNU. Mas são circunstâncias de vida. Eu estou na CNU e estou muito feliz. Eu já estive a passar mal porque o Queluz agora, isso aqui, agora se eu estivesse lá. Não, mano, agora não estou, mano, é a vida. A vida traz-te coisas boas e traz-te coisas más. E eu, como disse, eu discordo Podem achar que eu estou a exagerar, mas eu não sou católico e eu sinto que tu estás mesmo em. Estás por tua conta, meu. Eu não sou católico. Eu sinto só que não há ninguém acima de mim sem ser eu. Sem ser eu. Não há ninguém acima de mim sem ser eu. E toda a gente tem que ter esta linha, este modo de pensar, porque isto só traz coisas boas. Tu só vais começar a fazer as coisas que tu gostas de fazer. Mas pronto, eu decidi sair do. Por aconselhamento do meu agente. Eu queria ficar por Lisboa. E ele tinha-me até dado umas ofertas, umas opções no Barreiro, que eram fixes até. Só que depois ele num dia dizia isto, no dia dizia outra cena. Epá, e eu ficava, bem, então, como é que é suposto eu. Ok, tipo. Que é suposto eu fazer, porque num dia ele dizia, era literalmente, um dia isto, um dia isto. Um dia vais para aqui, um dia vais para aqui. Ou um dia vais para aqui, um dia já não dá. E isto estava a acontecer. Não era recorrentemente, mas acontecia. E eu ia falando com ele e era, às vezes era muito difícil porque ele não respondia, não sei o quê. Mas a verdade é que depois as únicas opções que deram era tipo eu ia jogar para um para Sampaense, que é literalmente no cu de Judas, no norte, no frio, que eu não respeito, o treinador pode gostar muito de mim, mas eu não queria ir para aí jogar. Eu já não, já de estar longe, de casa, já de estar longe, de estar de casa, já a mim já me avariou a cabeça. Quanto mais tipo ir para um sítio que eu nem sabia, não sabia o nome, não sabia bem dizer o nome. Então surgiu a opção de ir jogar para o Olhanense. E nessa opção vinha um plus também, que era jogar com um dos meus grandes amigos que eu fiz no Europeu de Sub-20. E isso aí aumentou a minha vontade de ir para lá, até porque ambos fumávamos na altura. Mas fumar pacotes e pacotes e pacotes de. Na altura era pólen, faz um mal terrível, e erva, tipo, se houvesse, já era mais coisa, mas lá em Olhão, lá em Olhão, mano, aquilo parece Temo, mano, parece a Temo, chega lá, tipo, dois, três, não, parece Manel Sanches, chega lá, tipo, dois, três dias, mas, já, isto agora foi, estou mesmo o basquete, já. Mas já, quando eu cheguei lá, eu senti que, ok, agora estou aqui, estou com um propósito, e aí entrou a minha mentalidade, aí entrou tipo ver vídeos de Conor, ver vídeos do Ronaldo, do Martin Luther King, agora entrou mais de última que comecei a ver. Mas ver esses vídeos e estar com um amigo que tipo, também quer e está-se a esforçar. Eu fazia mais do que ele, isso eu tenho a certeza. Eu levantava-me às 8 da manhã para ir lançar antes do jogo, tipo, antes de apanharmos o autocarro para irmos jogar. E eu passei mal lá. Tipo, houve situações lá que eu era para jogar. Tipo, o treinador não curtiu do meu approach para o jogo. Porque eu vinha de um clube em que eu não falava muito. Tipo, era mais o treinador a falar. E eu estava com tanto fire. Eu tinha passado o verão inteiro, tipo, a treinar bué. Bué, 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 bué. Paguei cenas para treinar. E depois, tipo, epá, fui... Não estou a dizer que fui... Que me trataram mal, mas, tipo... Não me respeitaram. Não respeitaram o meu esforço. E isso aí é uma cena que eu tenho mesmo, tipo, eu acredito piamente. Tipo, tu tens que respeitar o esforço dos outros, tens que reparar nos outros, tens que reparar no esforço que as pessoas estão a fazer, porque só assim é que tu vais conseguir dar de volta. Se tu não conseguires reparar no que eu estou a fazer agora, nesta boa ação que eu estou a fazer agora, tipo, tu não vais conseguir, vais ser um cabeça no ar, meu. Vais tipo, não vais... Não vais evoluir, mano. Vão-te fazer bué das cenas boas e tu vais estar sempre... E depois é por isso que... Acho que é por isso que até relações, tipo, se deixam de haver. Deixam de haver tantas. Porque as pessoas começam-se a afastar, mano. Então eu estou sempre a dar este gajo e ele caga em mim. Isso acontece bué das vezes. Isso acontece bué das vezes e até a mim já me aconteceu com um dos meus melhores amigos. Só que agora nós somos só bué da frontais. A ver, e isso a nós ajudou-nos bué... Porque, pá, é o que é. É a vida. E aceitamos-nos como um e o outro é, sabendo que um vai às vezes demorar mais tempo a responder. É pá, isto às vezes parece. Há quem diga que nós parecemos que estamos casados. Mas, pá, é isso que é ter um melhor amigo. Os outros também são. Mas aquele que é tipo o irmão é outra cena. E toda a gente. Não é toda a gente tem um. Aquele que é tóxico, aquele que tem a vossa toxicidade, esse aí vocês devem, tipo, devem falar, porque essa relação é muito especial. Quem tem uma dessas, essa é muito especial. E dá para ter com milhares de pessoas, pá. Dá para ter com milhares de pessoas. Eu estou só aqui a tentar provar isso, porque eu consigo arranjar várias pessoas em que eu consigo estar sempre no gozo, sempre a gozar. E depois parece que está a ser tóxico, mas não está, pá. No fundo, nós estamos aqui os dois na boa, mano. Eu vais para casa a seguir e estamos na boa. Mas eu senti que nessa equipa eu fui, pá, fui injustiçado à séria. Tipo, não me respeitaram, não respeitaram o meu background, digamos assim. Tipo, eu tinha acabado de vir de uma boa época. De uma boa época. E não estou a dizer que o outro base era mau. O outro base, tipo, também foi sempre um gajo que esteve sempre lá. Teve sempre lá. Simplesmente a única cena é que ele não era chamado à seleção, não era chamado a nada disso. Eu acho que isso, pá, se tu dás valor, dás tanto valor a essas cenas quando é para chamar americanos e quando é para chamar jogadores portugueses, pá, eu estava mesmo à espera que, ok. Tenho o meu agente e o treinador a dizer-me, ok, Martim, vais para aqui, vais ser o base principal, estão a contar contigo para isto, isto e isto. E eu estava mesmo tipo, ok, eu vou fazer isto. E eu cheguei lá com um fire do caraças, tipo, não estava a mandar, eu estava só tipo a ser bué da vocal nos treinos, tipo, eu falava, tipo, vai para ali, faz isto, não sei o quê, ajuda aqui, ajuda. E eu acho que o treinador, como era pouco experiente, eu acho que ele não curtiu dessa cena. Ele não curtiu dessa cena, tipo, ele era um professor de educação física que não, ele não, ele honestamente, eu acho que ele não curtiu dessa cena e ele nunca foi direto comigo de me vir dizer, olha, Martim, eu não gosto que tu faças isto. Estás a ver? Ele nunca foi direto comigo. E isso é uma cena que eu tento, tipo, agora mudar e falar mais. Tipo, dizer só, tipo, não tem de ser só com o treinador, é mais tipo com pessoas também. Tipo, dizer, falar, explicar-me melhor o que é que eu estou a sentir, dizer. E isso veio tudo com o psicólogo. Porque depois nessa situação eu fui para lá e eu não estava a jogar. Tipo, eu jogava tipo, mano, o máximo que eu joguei lá num jogo foi tipo 12 minutos. Era o primeiro jogo da época, levantei-me às 8 para ir lançar, apanhámos o autocarro. Eu estou preparado para jogar, jogo tipo 3 minutos contra a minha equipa antiga. Isso aí, eu fiquei logo, está-me a cheirar, está-me a cheirar. Então mandei mensagem ao meu agente, o meu agente foi isto, foi isto, foi isto. Pá, nunca saíamos da mesma situação, tipo, era sempre prometer ao Martim, prometer ao Martim, prometer ao Martim. E pá, e a minha vida começou a ser esta. Tipo, eu treinava bué, depois ainda via os vídeos do Conor. Depois ainda fumava ganzas para não estar triste, porque as ganzas eram para isso, mano. As ganzas sempre foram para isso, nunca foram para outras cenas. As ganzas começaram por ser porque eu era infeliz, porque era virgem, porque eu ouvia tipo na escola o virgem da boca, não sei quê, e isso depois virou para tipo ser virgem, tipo virgem, virgem mesmo. Estão a ver? Tipo, eu não sabia tipo como é que eu haveria estar numa conversa com pessoas em que eu estou tipo. Ah, este gajo, eu estava tipo, eu não, este gajo não pode saber que o Martim é virgem. Porquê? Porque eu estava tipo, ok, eu sou um gajo bonito. As pessoas assumem que eu sou bonito e que sou modelo e que sou não sei quê, que sou assado e que sou assim. Então eu tenho que carregar essa imagem. Eu tenho que ter essa imagem. E isto depois vai um bocado para o meu pai, porque eu sempre quis ser como o meu pai. Tipo, eu sempre quis ser tipo um galã. Porque era isso que eu ouvia em casa, tipo, ah, o teu pai nesta. Isto era o que a minha mãe dizia. O teu pai quando tinha a tua idade, nananana, até eu queria ser assim. E depois eu tinha pessoas no mundo, na sociedade, nas pessoas com quem eu me dava a dizer, é pá, estás tão bonito, não sei o quê, estás assim, estás assado, não sei o quê. Então eu tentava carregar essa imagem em mim. Pá, eu agora estou só a sentir que eu, mano, eu não preciso de carregar imagem nenhuma, meu. Eu posso ir para a escola literalmente de pijama amanhã. Mas eu não vou fazer isso por uma questão de, pá, respeito também ao espaço, pronto. Mas eu estou a dizer isto é uma hipérbole, um exagero. Percebem? Já divaguei, mas voltamos atrás, voltamos ao jogo. Eu fui prometido muita cena durante essa época. Eu comecei a fumar, pá, depois ainda me apareceu, ainda via, vi, pá, não via, não era tanto vídeos, mas via séries na Netflix, pá, vi o The Office. Que agora, que vi outra vez há pouco tempo, pá, chorei a ver aquilo, porque às tantas, tipo, tu crias uma paixão, tipo, aprendes, tipo, a criar empatia com pessoas que tu não conheces, meu. Estão a perceber? Tipo, é nesse estado que eu estou um gajo bué da pacífico. Tipo, eu não consigo, eu cheguei a andar à porrada quando eu estava para Bazar do Olhão. Eu estava esse estado de chateado, eu estava chateado com a vida, meu. E depois aconteceu o que aconteceu, que já chegamos aí. Mas já. Foi difícil. Foi difícil ultrapassar aquilo que eu passei lá. Porque quando eu. Foi difícil ultrapassar aquilo que eu ultrapassei lá, porque quando eu depois fui para Bazar, mano, eu chorei bué, eu queria continuar lá, eu sentia que havia pessoas lá que me queriam lá, mas havia outras pessoas que estavam tipo, pá, só à espera que o Martim bazasse porque já tinham outro gajo, porque eles sabiam que eu queria bazar. E o treinador não foi capaz de me dizer uma única palavra, ele disse-me uma mensagem, mandou-me uma mensagem, porque eu lhe mandei uma mensagem, a dizer que não ia ficar, não sei o que, não sei o que mais. Mas a verdade é que no dia em que eu basei, depois tenho o meu amigo que ficou lá a jogar, continuou lá, a dizer-me: olha, bro, tipo, já está cá outro gajo. E isso a mim, tipo, foi um abre-olhos para aquilo que é o basquete, tipo, para aquilo que é o basquete mesmo, para aquilo que é o desporto profissional, semi-profissional, o que tu quiseres. Tipo, foi um abre-olhos, tipo, gigante. Mas mesmo assim, tipo, eu depois fiquei em conversas com o CAC e eu pensava que ia voltar a jogar para o CAC. Então eu fiquei tipo: ok, vou voltar para Lisboa, vou voltar a estar com os meus amigos, vou voltar a estar com toda a gente e ainda vou voltar para o meu clube antigo onde eu já jogava e agora mudou para um treinador que eu curto bué e não sei o que, não sei o que mais. Pá, isso aí foi das cenas mais cruciais ao meu episódio maníaco. Porque eu já estava tipo. Eu estava tipo de: ok, está-me a correr mal, as cenas estão-me a correr mal, tipo, miúda está mal. Tinha uma miúda lá em Olhão que, tipo, eu tive bem pouca relação com ela. Foram tipo dias, se não me engano. Tipo, eu acho que ela, tipo, viveu, ela viu-me a chorar logo nos primeiros dias em que me conheceu. Tipo, ela, eu nem, entretanto, nem consegui falar com ela mais. Mas já não tivemos relação nenhuma porque foi só tipo, era eu. Pá, desculpa estarem a dizer isto, mas era eu. Tipo, eu cheguei a uma altura, estava tão em baixo que eu só queria despachar aquela cena, aquele stress. O stress da virgindade, eu já só queria: pá, quero despachar isto para me ver livre destes problemas. E deste problema. Mas esse problema não me ia trazer tranquilidade nenhuma, tipo, não me ia trazer nada. Porque, entretanto ia voltar para Lisboa. E quando estou a voltar para Lisboa, pá, vou logo a uma festa. Ou seja, eu já estava em toques já não tinha agente. Foi um vídeo que eu pus no meu Insta, tipo, a despedir-me, a dizer que já não tenho gente, agora estou sozinho. Se calhar até reparam no final do vídeo que eu até estou a chorar uma beca, tipo, ainda dou ali uma fungadela no final. Mas. Tipo, voltei, estou aqui, vou voltar a jogar para uma equipa que tem um treinador que eu estraguei a minha relação, mas acho que é possível isto voltar. Entretanto, pá, esse treinador nunca mais voltámos a falar. Um bocado também porque não partiu dele, mas também não partiu de mim. E honestamente não sei se vai partir alguma vez de cada um, porque ele agora está com outro programa. Vai ser interessante, tipo, se voltar a falar com ele, porque eu já me cruzei várias vezes com ele e, tipo, eu sorri, ele sorri, mas depois, tipo, não há mais nada. Por isso, se calhar alguma coisa morreu ali. Mas o que faz parte, mas eu não sou, pá, eu não é de ser a pessoa, mas eu tenho cenas também para fazer, estás a ver? Agora não é agora, vou estar a ligar a toda a gente: olha, bora tipo fazer as pazes. Não é isso, mano. Vai ter que vir natural, estás a ver? Vai ter que vir natural essa cena. E eu acredito que vai acontecer várias vezes agora que eu lançar isto. Isso não acontecer também. É o que é. Mas estou a voltar para Lisboa e está a haver uma festa na casa de um amigo meu. E eu a voltar para Lisboa já estava muito chateado. Portanto, eu quando estava lá em Olhão, eu vinha muitos fins de semana a Lisboa visitar os meus amigos e a minha mãe. Quando visitava os meus e a minha família. Quando visitava os meus amigos, eu vinha tipo fumar ganzas e depois vinha à casa, dormia e depois basava no domingo, tipo à noite. E estava pouco tempo com a família, aparentemente. A minha mãe dizia que eu não estava quase tempo nenhum com a família. Mas nem era suposto eu estar. Eu vinha mesmo, estava um bocado, jantava, almoçava e depois ia ter com amigos meus, que também faz parte. Porque eu sentia isso, eu sentia-me sozinho lá. Eu sentia que lá, tipo, eu lá furei as orelhas e a minha mãe não me falou para aí durante uma semana. Ela diz que não, ela continua a desmentir isso, mas é verdade. Eu decidi furar as orelhas e a minha mãe não me falou durante bué tempo. Tipo, isso aí. Pá, foi um bocado triste para mim, mas. Sim, tipo, não. Esta parte está a ser mais complicada de falar, pá. Voltar a estes tempos de shakiness, de não de tristeza, pá, que esta parte da minha vida foi muito bruta. Então eu chego à casa deste amigo meu e está lá tudo, todos os meus amigos a fumar ganzas, tipo, vamos fumar, vamos dormir lá, tudo bué da bacana. Eu ainda cheguei, tipo, foi nessa altura que eu comecei, tipo, a dizer às pessoas que eu andava, tipo, que eu era virgem. Tipo, eu não sei porque é que eu disse isso. Confiem em mim, tipo, eu acho que foi aquela cena do tijolo. Tipo, eu tirava o tijolo para depois, tipo, voltar a ter o tijolo no meu pé, tipo, a arrastar o tijolo. Pronto. Mas, então, eu vou para essa festa e o meu telemóvel estava todo viciado e eu estou a ficar sem bateria. E estou com a minha mãe, tipo, a dizer: Martim, vem já para casa, tu não passaste cá em casa, não passaste em casa para dizer olá, não sei quê, foste logo para ter com os teus amigos, blá 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 blá. E eu, quando chego a casa, estava todo fumado e ainda decidi, tipo, ir para a minha zona, fumar mais umas. E quando estou a ir para casa, eu já estou, tipo, de gravações. De gravar cenas, tipo, estou a gravar já áudios com amigos meus, bué de cenas com amigos meus, tipo, já estava com a ideia do podcast, meu. A ideia do podcast não é de agora, mano, é já há tanto tempo, tipo, só agora, conversa com o psicólogo, é que eu fiquei tipo, mano, eu devia fazer outra vez. Só que agora como eu estou medicado, tipo, que é que me vão dizer, não é? O que é que me vão dizer? E eu, honestamente, eu acho que qualquer pessoa, pá, eu ouvia de qualquer amigo meu. Qualquer amigo meu, era só ter podcasts aí para ouvir, aqueles que eu sentia que estava mais interessado em ouvir e ia ouvindo, mano. Como é que está a situação dele agora? O que é que ele fez esta semana? Tipo, isso era, para mim era tão interessante. Era tão interessante a ver isso, mano. Mas pronto. Ok, eu entrei em casa, já estou defumado, e não disse a ninguém, e tipo, chego a casa e o que é que eu faço? Eu estava todo chateado com a minha mãe, por ela estar-me a apertar a dizer que eu tenho que ir para casa. Quando eu estava só com amigos meus, e a minha mãe e eu estava tipo, pá, ninguém me deixa fazer o que eu quero fazer. Eu só quero jogar basquete, estou a voltar para Lisboa, já me estão a chegar a cabeça e eu só estou só que a única cena que eu quero fazer é jogar basquete e que não me chateiem. Então tenho a minha mãe tipo em casa, eu chego, ela abre uma porta, já toda chateada, e eu sopro-lhe na cara que estive a fumar. E ela pergunta, estiveste a fumar? E eu isto já tipo com tons muito altos que eu prefiro não fazer aqui. Perdão, peço desculpa. Peço mesmo imensa desculpa. Sei que há muitas pessoas que não gostam. O que é que tiveste a fazer? Tiveste a fumar? E eu começo a dizer, tipo, eu já não preciso de morar aqui, eu não preciso de vocês para nada, vocês só me querem travar, não sei quê, blá 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 blá. E depois de repente o meu pai sai tipo da casa de banho, estava a tomar banho, sai tipo da casa de banho e o meu pai é gigante, então ele pega em mim e atira-me para o chão e não me bate, mas ele sugere tipo que me vai dar um soco. E isto é verdade, isto aconteceu, isto tem que se. Tipo, não fiquem chateados por eu estar a dizer isto. Isto aconteceu-me a mim, não aconteceu a vocês. Não aconteceu a vocês, isto aconteceu-me a mim, só a mim. A família faz parte, mas a família viveu isto, presenciou isto. A única cena que eu estou a fazer é expressar-me a mim. Tipo, o pai pode fazer agora, o pai agora pode fazer um podcast. Nós não nos chatamos por tu, era essa a piada. Por você, era essa a piada. Mas o pai agora podia fazer o podcast de, tipo, olha, você, aí é você. O meu pai é que não quer, a minha mãe é que não quer. Pá, isto é a natureza. As pessoas não se sentem à vontade para fazer as mesmas cenas, mas eu sinto-me. E isto aqui é legal eu fazer. Não me digam que é ilegal eu fazer isto. Vocês podem ficar chateados comigo o resto da vida inteira. Mas pronto, é o que é. Pronto, fez isso e eu, quando o meu pai me faz isso, eu vim de uma relação em que eu nunca disse à minha mãe isto, ainda quando eu nunca disse à minha mãe que o pai tinha sido infiel e que eu sabia de cenas que eu tinha visto, como é que eu vi, o que é que eu vi, não sei o que, não sei o que mais. E aí eu puxo o braço, ele levanta-me e começa a descarregar nele, tipo, tu és um.
És um cabrão, és um filho da mãe, tu traíste a mãe, nananana, nananana, enquanto a minha mãe está-me a dar bofas na cara, tipo, eu completamente aceleradíssimo da vida, tipo, eu já estava a gravar áudios com amigos meus, que agora já não tenho, que eles apagaram aquilo tudo, mas eu depois disso, pá, fui parar ao hospital. Meu, já nem, eu já, eu, deste internamento, eu não tenho bem memória, tipo, porque foi tudo tão acelerado, foi tudo tão. Preciso de abrir um bocado a janela, que eu estou aqui a transpirar a testa. Só para respirar um bocado. Respirar. Ah, paz interior. Pronto. Eu já nem me lembro bem, tipo, de todos os pormenores, mas eu sei de algumas coisas que eu fiz. Que foi do género, eu fui à casa de um amigo meu, eu fugi para a casa de um amigo meu, tipo, a minha mãe chamou uma ambulância, queria que me fossem buscar, eu estava tipo a dizer. Aí é bem. Eu estava tipo a dizer. Isto foi o que tu me fizeste durante 22 anos. Eu tenho áudios aqui do meu episódio maníaco, mas aquilo é tão. Epá, é tão forte. Que eu sinto que não sei se deveria publicar isso. Não sei se deveria publicar isso. Acho que isso nem é interessante para vocês, porque pá, é uma imagem minha que eu prefiro, tipo, não é pôr para trás as costas. Eu sei que isso aconteceu. Eu sei que isso aconteceu. Mas o que é importante é vocês saberem que, tipo, a minha situação nessa altura vinha de. Eu achava que o meu pai, tipo. Tipo, eu. É difícil, é bué difícil explicar, meu. É tipo. Eu negava que tinha essa doença, que já me tinha sido apontada. Acho que já me tinha sido apontada até à altura, ou não? Não, não tinha. Que eu fiz. Já, eu fiz um ataque. Eu fui ao Hospital Santa Maria. Já. Eu vou tentar fazer, tipo, a cronologia. Já. Eu fui ao Hospital Santa Maria. E no Hospital Santa Maria, eu estou lá com a minha mãe e com uma amiga da minha mãe. E nessa. Isto depois de ter saído do hospital, de casa. Porque eu saí de casa, tipo, estou a descer as escadas, estou a gravar, a chamar nomes ao meu pai, filho da mãe, tipo, todos os nomes que eu sei do livro, tipo, todos a chamar-lhe esse nome. Enquanto, isto no meio da rua. Isto tudo no meio da rua, às 3 e tal da manhã, tipo, tudo a ouvir. E o meu pai a andar atrás de mim. Meio, eu a dizer, tipo, eu sempre, tipo, sempre foste o meu ídolo, tu idolatrava, eu idolatrava, nananana, tipo, eu a dizer isto a gravar e depois pus na história do Instagram. Porque eu sempre tive esta cena, tipo, eu tenho que partilhar, porque eu sinto-me tão preso em casa que eu tenho que partilhar essa cena cá para fora. Estás a ver? Para ver se alguém me entende. Para ver se alguém me entende. É bué da difícil de explicar. E isto até é comovente, de certa forma. Porque, tipo, e de certa forma tá a bombar, é a palavra mais utilizada neste podcast. Mas, já, é verdade, é verdade. É tipo, se a carapuça serve, serve, mano. Serve, estás a ver? Eu tinha muito essa dificuldade. Divaguei, nem sei porque é que acabei de dizer isto. Mas, já, eu fiz isso, depois voltei a subir para casa, a minha mãe tentar acalmar-me, chamou a ambulância, eu acabei por ir para o Hospital Santa Maria, depois de ir para casa de um amigo meu, pá, eu na rua, às tantas da manhã, a gravar-me a falar ao telemóvel, eu vou ser jogador, eu vou fazer isto, eu vou não sei quê, eu vou ter um podcast, olha, eu vou ter um podcast, foi uma cena que eu disse, e eu publiquei, eu fiz essa publicação, eu fiz essa publicação e eu já disse, eu já tinha dito a amigos meus que eu ia ter um podcast, mano. Eu não sei qual é que é, tipo, se calhar alguns não sabem, mas a maior parte deles que, tipo, viveu o primeiro surto, ou que viveu o primeiro internamento comigo, ou fez parte, ou teve presente, tipo, eu já tinha dito isto, eu fiz um post, eu vou ter um podcast, mano, em que eu vou falar sobre isto. Mas eu início pensava que eu ia falar do basquete e do meu percurso no basquete, porque eu, tipo, mano, eu vivia tipo, ah, eu sou um coitadinho, não sei quê. Mas eu não sou coitadinho nenhum, mano. A minha vida não é de coitadinho, é de gajo que, tipo, mano, eu sempre quis fazer aquilo que eu fiz, que eu quis, mas não me estavam a deixar. Então agora eu estou só a dizer, mano, faz o que te apetece. Tu vais chatear muita gente, meu. Aquilo que te apetece fazer não tem que ser o que toda a gente no mundo, o que 7 bilhões de pessoas querem fazer. Não é? Mas, no meu caso, pá, é uma cena que é para bem. É tipo. E toca em tantos pontos. É tipo. É das drogas, tipo, tu não precisas disso. É da sociedade em paz, tipo. Mano, aceita só o outro, mano. Estás cá em Portugal, há bué de desacatos de futebol. Mano, aceita só que o outro bacana é do Porto, mano. O outro bacana é do Porto e o outro é do Sporting e vão beber um café os quatro. Isso é bué de fixe. Há um vídeo do Pierre Zago. Há um vídeo do Pierre Zago, ele a dizer que é dos três. Que é dos três clubes, meu. Ganda vídeo, meu. Ganda ideia. É estas cenas que eu tipo sou bué, que eu visualizo bué e que sei que tipo o Pedro Teixeira da Mota também. Tipo, ele é de certa forma um designer de interação, tipo, ele analisa tudo. E queria acrescentar uma coisa. Eu já vi o Grande Pedro. Eu já vi o Grande Pedro. Eu moro aqui em Alfragide. Pá, não sei se podia estar a dizer isto, mas eu moro aqui em Alfragide, já. Na zona de Alfragide, não disse mais nada. E vi-o numa clínica. Epá, agora já. Agora vou-me trace os 5 milhões de pessoas. Agora vou ser assassinado para sempre na vida. E nunca mais ninguém me vai ouvir, mãe. E vais perder um filho. Mas já, isto foi do primeiro internamento. Do segundo, o primeiro internamento eu saí com uma depressão gigante. Tipo, eu senti que eu não consigo falar com ninguém. Eu não consigo, tipo, eu tinha fumado. E isto tipo, vai se prolongar, tipo, quando vierem convidados e tipo. Quando vierem convidados e tipo. E tipo, eu tiver a fazer episódios normais, que eu ainda nem sei o que é que vai ser um episódio normal. Estou um bocado com medo disso. Mas. Tipo, eu depois do primeiro surto, já não lembro o que eu estava a dizer. Fuck. Eu depois do primeiro episódio, do meu primeiro episódio maníaco, porque é isto que é um episódio maníaco, é isto que acontece, é tipo, tu estás bué de em cima ou estás em baixo. E eu estava em baixo e estava a mascarar aquilo com ervas e ganzas para tipo não estar. E depois, quando isto tudo acontece, eu sou internado. Fui internado, passei tipo 3 semanas ou 22 dias tipo, num dos piores sítios de sempre, mesmo, num dos piores sítios de sempre. E foi no hospital Fernando qualquer coisa, Fernando Fonseca, ali na Amadora. Amadora. Passei 22 dias, pá, e vi cenas. Eu tentei fugir desse hospital também, porque eu estava numa de, pá, está-me tudo a agarrar, mano. Deixem-me ir, meu. Está-me tudo a agarrar, ninguém me deixa, tipo, fazer o que eu quero, mano. E vocês estão, não é vocês, pá, eu acho que bué gente está assim, meu. Bué gente está assim. Eu pergunto, tipo, mano, porque é que não vais ali falar com aquela gaja? Com aquela miúda? Desculpem os termos. Porque não vais ali falar com aquela miúda? Não vai, epá, não vou porque isto, e inventam tipo mil e uma desculpas para não irem lá quando acabaram de dizer que ei, aquela é tão. É muita fixe aquela. Mano, é como o meu primeiro convidado disse, mano. Ganha tomates, mano, vai, meu. Ganha tomates e vai, mano. Ganha tomates e vai, mano. Mas, isto do meu primeiro internamento foi muito isto, mano. Foi o pior de todos, em que eu bati mesmo lá no fundo, eu saí de lá e tive que ir mesmo ao psicólogo. E no psicólogo eu fumei, voltei a fumar, porque eu ainda era virgem, eu ainda tinha tipo. Eu achava que era o meu pai a culpa do internamento. Eu achava que a culpa do internamento era do meu pai. Tipo, eu fui internado por culpa do meu pai ter traído a minha mãe. Tipo, isto nunca mais vai acontecer. porque tipo eu agora já, tipo, já disse tudo o que tinha a dizer e eu continuo, então continuei a fumar. Só que o que é que acontece? Foram 2 anos em que isto foi-se naturalizando. Tipo, os meus amigos ao início, tipo, sentiram-se, não se sentiram bem comigo a fumar ao pé deles. Tipo, foi bué da difícil. Eu, tipo, eu estava ao pé deles e sentia, tipo, eles estão a olhar para mim, tipo, e não dá para, tipo, sentem que eu tive internado, a ver, e não dizem. Isso foi, pá, foi chato. Foi um bocado chato. Mas com o tempo a passar foi-se normalizando. E às tantas eu já estava a fumar, tipo, como se estivesse a fumar, como se estivesse, como foi antes do episódio, antes de eu ter sido internado. E no psicólogo, tipo, eu, pá, fiz uma cena que foi tipo. Eu já não me lembro o que é que eu disse no primeiro episódio, pá. Se calhar eu já disse que gravei as conversas. Se calhar já disse. Não vou dizer. Mas já, eu gravei as conversas, basicamente. Gravei as conversas e ajudou-me bem. Simples. Aí. Isto já está a ficar com 1 hora. Eu quero os dois backgrounds com 1 hora. Mas já, no segundo. Ok, no segundo. O que é que aconteceu no segundo? Porque é que eu me sinto assim? Isto é a minha situação atual. É assim que eu me sinto. Ainda bem que estou a fazer isto, porque isto é uma cena que eu sempre quis fazer, que é expressar-me. Tipo, eu nunca me expressei como eu quero expressar-me, tipo, dizer aquilo que me apetece e expor cá para fora tudo aquilo, porque eu durante 22 anos ou 20, 23 anos quase, eu andei aqui, tipo, a servir ao serviço do público, tipo, a querer que toda a gente gostasse de mim. Tipo, eu quando saí do primeiro internamento, tipo, eu estava tipo, eu tenho que ir ter com este amigo, agora tenho que ir ter com este. Porque eles me convidaram, querem estar comigo. E eu não tinha de fazer isso, mas eu sentia que tinha de fazer isso. Porque, tipo, se eu não estiver contigo, tu não vais querer mais ser meu amigo. Eu pensava assim, literalmente. Enquanto, pá, as pessoas têm coisas para fazer. Eu não estou a dar-vos uma lição de vida. Eu estou só a dizer que, tipo, isto a mim, tipo, pá, ajuda-me mesmo, bué. Eu tenho que repetir isto, porque, pá, eu vou ser o primeiro gajo a ouvir este podcast a seguir. E eu tenho que interiorizar isto. Eu só estou a meter isto no Spotify ou noutra coisa qualquer, que é para tipo, se tu sentes exatamente da mesma maneira e tens que carregar em ti mesmo, mano, grava as tuas conversas e não tens que publicar, ouve-as. Ouça-as, se for mais velho. Mas neste segundo treinamento, tipo, eu estive lá, eu calhou-me o melhor quarto. Havia pessoas muito mais decentes, pá. Eu tive uma situação no meu primeiro treinamento que foi estava a dormir num quarto de 3 pessoas, sem luz, aquilo quase nem entrava luz durante o dia. Eu queria estar no meu quarto, dormi bué, emagreci bué, não tinha luz nenhuma e estava a dormir no quarto com 3 pessoas, ressonavam os dois e depois houve uma situação em que um decide masturbar-se a olhar para mim. Tipo, eu estou a dormir, viro-me e acordo os olhos porque estou a ouvir barulhos e ele está-se a masturbar a olhar para mim. Tipo, havia este tipo de pessoas lá. Era mesmo pessoas tipo malucas. E eu não me encaixava aí. E eu saí do internamento muito chateado ainda. Eu ainda fugi outra vez de casa. Eu fugi de casa para aí umas 10 vezes já. Sem conta. Sem, não, nem quero exagerar. Fugi de casa para aí umas 10 vezes. Mas já. E isso é completamente normal. É completamente normal. Porque eu sempre. A minha mãe sabe que eu vou voltar, mano. Eu não tenho outro sítio para ir. Tipo. Eu quando fui. Quando entrei agora para este segundo internamento, eu estava tipo. Voltaram-me a meter aqui. Eu agora vou bazar. Vou para a casa do meu amigo. Do meu amigo que trabalha para o Nemeiro. E vou. Trabalha no Dubai. E trabalha com o Nemeiro. E vou falar com a mãe dele. E ela vai perceber. E nunca mais volto para casa. Mano, eu acabei as 3 semanas depois de tipo de grande introspeção e perspectiva. Trago-me uma perspectiva equivalente. Mas depois de grande introspeção, de escrever bué, de fazer o meu trabalho da faculdade, que me ajudou mesmo bué neste percurso, digamos, até chegar onde eu estou agora, sentado aqui no Nokia. sem estar a fumar, meu. Este era o meu sítio que eu vinha fumar sempre. Eu estou só aqui a falar com uma câmara, com um telemóvel, mano. Isto para mim é mind to the fucking blowings. Mas estou a sentir que estou a ficar sem nada para dizer, mas tipo, yeah, é muito isso, tipo, não tenho muito mais para dizer, porque eu sinto que tudo o que eu agora disser vou-me estar a repetir, e isso agora é uma boa questão. E se calhar, se eu continuar a fazer estes do dia a dia e continuar-me a repetir. Pois, mas agora já estás a pensar, estás a ver. Tu agora já estás a pensar em quem é que está a ouvir, mano. Tu tens que pensar que isto é para ti, mano. Isto é para ti. E eu já estava a entrar no sítio errado, estás a ver? É esta a cena que eu entro no sítio errado. Porque eu, tipo, eu percebo uma cena. E isto é knowledge. Vocês verem os vídeos motivacionais de Arnold, de Conor, de Martin Luther King, não tanto. Mas eu tenho só que perceber que eu não quero mesmo ser o gajo mais famoso. Porque isso aí era uma cena do passado, pá. Eu tenho que limpar isso da minha cabeça, já. Eu tenho que limpar isso da minha cabeça. Porque eu não quero ser o gajo mais famoso, mano. Isso aí vai vir, virá, já, virá, com o tempo, se as pessoas começarem a ouvir. Ya. Tipo, se as pessoas começarem a ouvir essa famosidade, esse following que eu estava a falar, vai aparecer. Estás a ver? E isto é exercício de psicólogo, mano. Porque eu sempre, eu, reparem, eu vinha de 21 anos até agora, tipo, até este treinamento, eu vinha de 22 anos a achar que, tipo, pá, eu fui feito para ser famoso, mano. Eu não fui feito para ser famoso. Eu fui feito para conseguir dizer tudo aquilo que eu quero. E isto é o que toda a gente tem que tirar. Vocês, ninguém foi feito para ser famoso. Famoso é, ninguém é famoso, mano. Ninguém é ninguém, mano. Toda a gente é um Zé Ninguém. Toda a gente é um Zé Ninguém. Nós é que pomos, tipo, este gajo na sociedade porque tem este talento, não sei quê. Eu às tantas contradiz-me. pronto, às tantas contradigo-me um bocado, mas eu acho que faz sentido, pá. Isto é a iteração do meu podcast, pá. É eu, tipo, ter estas ideias e chegar a conclusões. Porque eu agora, por exemplo, isto já passou de uma hora. Não, não passou. Mas, por exemplo, se eu estivesse no psicólogo, ele ia-me interromper aos 45. Enquanto que aqui agora eu, pá, acabei de perceber o porquê de eu estar a fazer isto. Estão a entender? Tipo, este é o porquê. O porquê é tipo, esse exemplo que eu vou dar vem depois. Mas o porquê de eu estar a fazer isto é tipo, é eu querer dizer o que me apetece, quando me apetece, sentir que vão julgar, mas não me importa, porque eu vim 22 anos da minha vida em que me julgaram, tipo, em que eu senti, aliás, eu senti que me estavam a ser, em que eu estava a ser julgado, ah, bué. E todas as pessoas sentem que estão a ser julgadas. Olha lá o que é uma entrevista, meu. Eu numa entrevista ficava, eu gaguejava numa entrevista. Eu ficava gago numa entrevista, completamente gago. Tipo, porque eu estava ali, tipo, tipo, eu não sabia o que dizer. Eu gravava também o que é que eu ia dizer para uma entrevista para não perder. E depois, uma entrevista tem que ser uma cena que é isto, tipo. É isto, tipo, é natural, é uma cena natural. É assim que vais ter o teu primeiro trabalho. Tipo, é uma cena que é completamente natural. E vai a todas, meu. Vai a todas. Isto já estou a falar para mim. Mas, já, malta, está a chegar a uma hora. Eu tenho que ir buscar a minha avó. Pá, hoje chegámos a boas conclusões. Estou ansioso ainda para gravar o nosso primeiro, pá, episódio normal, em que eu vou estar, tipo, domingo, sentado no carro também, a gravar o que é que se passou da semana, contar-vos o que é que se passou da semana. E aí, Pronto, é capaz de não vir tanta knowledge, mas eu acho que vai haver sempre. Yeah, eu acho que vai haver sempre. E se não houver, mano, é só o que é que aconteceu para mim. E lá, pá, já estão a ver outra vez. Eu estou a falar como se tivesse um following. Bem, olha, está nos 59. Tchau aí, Martinho.